Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira.
O século XIX foi efervescente e trouxe mudanças estruturais para o Brasil. Professor Ricardo Alexino Ferreira, que mudanças são essas?
A segunda metade do século XIX é como se fosse um emaranhado que ainda precisa ser desfeito para entender o Brasil atual. Nele estão as mudanças estruturais econômicas, sociais, políticas e culturais do país. É a passagem de monarquia para a república, o fim da escravatura, introdução de mão de obra imigrante. O livro Retrato em Branco e Negro, Jornais, Escravos e Cidadãos em São Paulo, no final do século XIX, da antropóloga Lilia Schivarks, que é professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, permite entender todas essas transformações a partir da observação dos jornais paulistanos daquele período, como é o caso do Correio Paulistano e da província de São Paulo, que depois de novembro de 1889, na República, passaria a ser chamado de o Estado de São Paulo. Em Retrato em Branco e Negro, Lili Schivarks permite entender o que pensava a elite sobre aqueles momentos de transformações antes e após a proclamação da República. Uma elite avessa à cultura popular e desejosa da cultura e do modo de ser europeus. Parte dessa mesma elite apenas tolerou a abolição porque era necessária para que o Brasil pudesse se tornar um país republicano. Nesse período também, foram exaltadas as teorias eugenistas e esse tipo de pensamento era respaldado pela divulgação de conhecimentos científicos como os estudos deterministas de Lombroso, que utilizava a antropometria para determinar a inevitabilidade de que o indivíduo trazia dentro de si o potencial para o crime, os estudos higienistas do médico Raimundo Nina Rodrigues, dentre outros. Muitas matérias falavam a respeito do tamanho do cérebro como expressão de evolução humana, conforme trecho de matéria publicada no jornal Província de São Paulo, de 28 de janeiro de 1878, destacado em Retrato em Branco e Negro. Repare que a germanofilia, exaltação do ideal alemão de perfeição, já estava presente em muitas publicações nos jornais da época.
Abre aspas. Pesam mais os cérebros dos alemães? Seguem-se ingleses, suíços, italianos, suecos. O cérebro francês está entre apenas de muitos outros povos, como lapões, chineses, japoneses, etc. Fecha aspas.
Ouvimos Simone Lemos lendo matéria publicada no jornal A Província de São Paulo, de 28 de janeiro de 1878. Nem mesmo a proclamação da República, em que deveria estar em foco a figura do cidadão, trouxe mudanças no discurso da elite. Conforme matéria publicada no jornal Correio Paulistano, de 19 de julho de 1892, apenas 3 anos após a proclamação da República, mencionando os imigrantes chineses recém-chegados ao Brasil.
Abre aspas. Os escravos, com todos os horrores e vícios, não foram tão perniciosos como a contratação dos chineses. O negro só sabia ser sensual, idiota, sem a menor ideia de religião, de outra vida moral e nem sequer de justiça humana. Dançar no domingo, embriagar-se, era sua única atividade. Já os chineses são gente lasciva ao último grau, escória acumulada de países de relaxadíssimos costumes. São todos ladrões, jogadores a um grau incompreensível, admitindo a possibilidade de introduzir esses leprosos de alma e corpo quanto gastarão o Estado de São Paulo em cárceres com aumento da criminalidade que resultará imediata. Fecha aspas.
Aqui, Simone Lemos leu matéria publicada no jornal Correio Paulistano de 19 de julho de 1892, apenas 3 anos após a proclamação da República, sobre a introdução dos chineses no Brasil. O século XIX traz muitos germes que a classe média brasileira e a imprensa incubaram e têm se manifestado na contemporaneidade. É um século que precisa ser revisitado para que possamos desfazer os nós da nossa contemporaneidade. O livro Retrato em Branco e Negro, Jornais, Escravos e Cidadãos em São Paulo, no final do século XIX, da antropóloga Lili Schwartz e publicado pela editora Companhia das Letras, permite entender esse processo tendo como lente a imprensa da época.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Ricardo Alexino Ferreira.
Diversidades. Por Ricardo Alexino Ferreira.